Levantamento da consultoria da Câmara dos Deputados mostra que depois da promulgação da Constituição de 1988, houve quatro grandes tentativas de reformar o sistema tributário. Uma no governo Fernando Henrique, duas nos dois primeiros mandatos de Lula e uma quarta iniciada em 2017 na gestão Temer. Nenhuma delas, no entanto, conseguiu avançar, ou quando conseguiram, promoveram mudanças pontuais e não uma reforma geral do sistema, como a que agora foi promulgada na forma da Emenda Constitucional 132. Na sessão solene de promulgação, o presidente Lula exaltou a capacidade de diálogo entre os poderes e disse que todos os parlamentares, mesmo os que foram contrários à proposta, contribuíram com o debate que levou à aprovação da primeira grande reforma tributária depois da redemocratização do país.
Não precisa gostar do governo, gostar do Lula, guarde essa foto. E se lembrem que contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento na sua brasileira.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a reforma tributária não se resume à redução na quantidade de tributos, mas representa uma mudança qualitativa, com um sistema mais transparente e capaz de reduzir desigualdades e atrair investimentos. Ele lembrou que, ao contrário de reformas feitas no passado e impostas por regimes autoritários sem possibilidade de participação do parlamento, a sessão de agora é um marco do diálogo democrático e uma conquista histórica do Congresso.
A aprovação da reforma tributária representa, nesse instante, a força da democracia brasileira. Essa sessão é histórica. Às vésperas do bicentenário da Constituição de 1824 e da criação do Parlamento do Brasil, as duas casas do Congresso se articularam e se irmanaram no propósito de dotar esse país de um sistema tributário mais racional, mais justo, mais eficiente.
Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a reforma é um marco para mudar a atual realidade, chamada por ele de manicômio tributário.
É a reforma dos brasileiros que precisam de mais empregos, de mais renda e de menos impostos em suas vidas. É a dos empresários de todos os setores da economia, que sempre desejaram um sistema tributário racional, equânime e não, como já afirmei, um manicômio tributário a que estávamos submetidos.
A ex-senadora e ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou o potencial da reforma na geração de emprego e renda, principalmente na indústria, e disse que a isenção de impostos para alimentos da cesta básica é um avanço também na menor tributação do consumo, o que beneficia a camada mais pobre da população.
Agora nós entendemos por que ela é a mãe de todas as reformas. Ela é a reforma das mulheres brasileiras, porque, lamentavelmente, a cara mais pobre do povo brasileiro é sempre de uma mulher negra do Norte ou do Nordeste. E quando nós falamos da reforma do emprego, nós teremos que lembrar que nos momentos de crise, a mulher é a primeira a ser mandada embora e a última a ser contratada.
Também participaram da sessão de promulgação da reforma tributária o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entre outras autoridades. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.